No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que se integra à programação da Semana Chico Mendes, que começa hoje, dia 15, e segue até 22 de dezembro. Sob o lema O Desaguar da COP30, esta semana marca o retorno das grandes discussões globais ao território onde a luta não é teoria, é prática diária, vivida na pele de quem defende a floresta e a vida. A agenda em Chapuri, terra de Chico Mendes, começa com a Feira de Economia Solidária às 16 horas desta segunda-feira, bem em frente ao sindicato. Não se esqueçam que o horário de Brasília é outro. Na mesma noite, a partir das 18, o palco da prefeitura vai receber a cerimônia do Prêmio Chico Mendes de Resistência, seguida de apresentações culturais da nossa querida parteira Dona Zenaide, Baquemirim e grupos de forró locais. Uma maravilha! E como acontece desde 1988, ano em que o Brasil perdeu o seu herói da floresta, amanhã acontece, a partir das 7 horas, o momento mais simbólico dessa semana, a caminhada solene que este ano vai sair da casa de Chico Mendes rumo ao seu túmulo, num gesto de respeito, continuidade e compromisso.
Chorou, chorou, seringa mata a roça. Corre o bicho, morre o homem, salve Chico, doce herói, sacrifício.
Bom, impossível esquecer que em 2018 eu estive em Chapuri e vivi essa travessia com o coração apertado, emocionada do começo ao fim, uma experiência que me acompanha até hoje. Por isso, vamos reviver juntos esse momento agora. Chapuri revive, né, toda a luta de Chico Mendes. E eu queria ouvir vocês, que são as pessoas que fazem parte dessa luta, né? Então, vou começar pela Raimundinha. Raimundinha, você pensou um dia fazer essa romaria até o túmulo de Chico Mendes?
Na verdade, eu já fiz essa romaria várias vezes. Porque eu já havia pensado nela antes de fazer a primeira vez, não.
30 anos depois, como é que é refazer esse caminho?
É muito estranho, porque eu vejo que as crianças cresceram, que nós envelhecemos, mas em relação a esse fato, não é 30 anos. É como se fosse ontem. Sabe, não passou os 30 anos. Muito estranho.
Fale da última lembrança que você tem de Chico.
Na verdade, foi na minha casa. Eu estava doente, ele se hospedava com frequência lá em casa, ele e outros companheiros do sindicato.
Lá em Rio Branco.
Sim. E aí, eu estava doente e o meu ex-marido, que na época era meu marido, não estava em casa. Aí eu percebi que ele queria vir embora, que ele estava na hora de ir embora, de cuidar da vida dele. Mas era a única companhia que eu tinha ali naquele momento, que eu não estava me sentindo muito bem. Aí eu pedi a ele para ir na casa do meu pai, buscar meu pai, para me fazer companhia. Aí ele foi na casa do meu pai, no outro bairro, para me fazer companhia. E aí eu, quando ele voltou, quando na companhia do meu pai, meu ex-marido já estava em casa, outras pessoas, e aí ele se despediu. Ele saía, dizia tchau, estou indo embora e tal. Ele pegou na mão, aí já tinha chegado mais gente na minha casa, aí ele se despediu de todo mundo, pegando na mão e desejando Feliz Natal. Isso deve ter sido dia 20, 21.
E onde é que você estava no dia que ele foi assassinado? Dois dias depois, um dia depois?
Eu estava no hospital, eu tinha sido feito uma cirurgia. Alguém chamou meu marido no telefone da clínica, né? Aí o meu marido foi lá. E aí eu pensei que era algum problema com meus filhos em casa, né? Que as minhas crianças eram pequenininhas. Aí perguntei, foi alguma coisa lá em casa? Ele disse, não, foi Chapuri. E aí...
Seu coração travou, na mesma hora.
Aí eu só perguntei assim, mas e aí? Ele veio pro pronto-socorro ou ele disse, não, foi para aquele outro lugar?
Ai, meu Deus.
É, então nós nunca dissemos um pro outro assim, que atiraram no Chico, que mataram o Chico. Sabe? Ele nunca me disse assim, mataram o Chico. Também porque eu não quis ouvir, né? Eu perguntei para onde ele tinha ido.
Como é que você vislumbra, já que Chico deixou uma carta ao futuro, como é que você vislumbra o futuro de Chapuri, o futuro do Acre, o futuro do Brasil? Sei que é muito difícil, exercícios de futurologia são, são absolutamente adivinhatórios, mas você que é uma pessoa tão sensível e que conhece tanto essa terra, você acredita que não importa governos, não importa a situação, essa memória haverá de sobreviver a tudo?
Olha, eu acredito que a memória sim. Agora, qual será o mundo daqui a 30 anos? Porque a gente vê um retrocesso no pensamento mais moderno, mais humanitário, e inclusive com preocupação com o meio ambiente, tendo um retrocesso muito grande. Então, eu não sei como estarão, que sociedade os jovens de 2120 vai ter. Eu não tenho a menor ideia. Eu imaginava que seria um mundo muito mais fraterno, mais sem miséria, sem fome, mas já não acredito mais nisso.
Resta-nos a força, a disposição de luta, e enquanto a vida, a esperança, né?
Tem que ter esperança e lutar. Porque também não basta ter esperança e ficar esperando por ela sentada, né?
É o que Paulo Freire falava, né? Tem que ser a esperança... De esperançar.
De verbo.
Obrigada, tá, querida? Dá teu nome todo.
Maria José Nóbrega de Albuquerque.
Uhum. Você é ambientalista?
Sim, a gente conviveu com o Chico junto, né? Acho que a última vez que a gente teve com ele, ele estava numa assembleia. Eu sou de Sena Madureira aqui do município. E a gente estava no sindicato, fizemos uma assembleia com mais 150 produtores extrativistas e ele estava presente, acho que 5 dias antes do assassinato dele. Acho que foi a última reunião grande que ele fez, foi lá em Sena.
Você acha que Sena Madureira, Epitaciolândia, Chapuri particularmente, tem a dimensão do que foi esse herói, tem a dimensão do trabalho em prol da floresta feito por Chico Mendes? Porque aqui mesmo você ouve vozes dissonantes de que eventualmente Chico fazia uma provocação com o próprio Darli, seu assassino, confesso. Tem especulações de que ele provocou, não deixou ele tomar posse da terra. Enfim, que leitura você faz desses ecos, dessas vozes dissonantes frente ao legado de Chico Mendes?
Eu percebo que tem isso. No fundo, no fundo, mesmo a juventude, que aparentemente parece não tem isso em conta, mesmo essa juventude, no fundo, eles têm esse sentimento de floresta. Principalmente o pessoal que mora na área rural. Trabalhei algum tempo aqui em Chapuri, na área rural, e a gente percebe que o que a gente chama aqui de florestania, isso é muito próprio do acreano, né? Muito próprio. Mesmo que às vezes no discurso isso é negado, mas no fundo, quando você provoca numa reunião que as pessoas assim, estão mais juntas, isso vem à tona muito forte. E eu acho que isso ninguém tira. Eu acho que isso é uma coisa que vai continuar aí na juventude, e em um certo momento da idade dessa pessoa, isso vai aflorar com mais intensidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Muito, muito.
A carta que Chico escreveu para os jovens do futuro não foi em vão, né?
Não, não foi em vão. De jeito nenhum. Eu acho que deixou isso. Agora, assim, às vezes, o que eu acho é que isso precisa ser um pouco mais divulgado nos espaços que se tem aqui. E, assim, acho que nesse momento que a gente vive hoje, isso vai voltar mais forte na população mais de base mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que nesse momento que a gente viveu aqui no Acre, essa coisa ficou um pouco mais lá em cima, em função do estado inteiro, mas agora isso vai voltar um pouco mais forte, mais de base.
Vamos com força aqui nessa Romaria, na Avenida Central de Chapuri. Estamos indo para o cemitério, para uma visita ao túmulo do nosso herói. Muito obrigada, viu, querida, pela participação no nosso programa.
Obrigada a você.
E é com a dor de todas as saudades, de Chapuri, dos encontros, da luta partilhada, que eu lembro também aqui aquele dia em que recebi o prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, um reconhecimento mais do que honroso que eu dedico a todas e todos que fazem do rádio a sua melhor companhia. Viva Chico Mendes!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.